Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre percepção ambiental. E quem conversa com a gente é a professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências do Instituto de Física da UFMS, Icléia Albuquerque de Vargas. Professora Icléia, muito bom dia, seja bem-vinda à Educativa UFMS, muito obrigado pela sua participação.
Bom dia, Daniel, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes, realmente considero importante conversarmos sobre temas relativos ao meio ambiente e à educação ambiental. Eu participo do programa de mestrado e doutorado em ensino de ciências do Instituto de Física na área de educação ambiental. Então, bom dia a todos e todas.
Professora, então, para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que nós podemos entender como percepção ambiental, como esse conceito foi criado, quando e como começaram a surgir os primeiros estudos sobre essa temática.
Então, Daniel, essa realmente é uma temática que está muito em voga nos dias de hoje. E o que seria percepção ambiental? Ela está diretamente relacionada à própria relação ser humano, sociedade e ambiente. Então, sobretudo, a gente costuma falar, né, homem e natureza, só que por questões muito atuais, a gente está evitando de usar o termo homem. Então, são seres humanos e a natureza. E o ambiente como um todo. Então, percepção ambiental nada mais é do que como o indivíduo ou o grupo, né, percebem o ambiente em que vivem, o ambiente em que habitam. Está diretamente relacionado a isso. Então, como cada indivíduo ou cada grupo se percebe e percebe o meio em que vive. E aí tem vários teóricos que nos ajudam a compreender. Um deles é o próprio Maurice Merleau-Ponty, que ele tem uma famosa obra intitulada Fenomenologia da Percepção, que ele afirma que a percepção é um ato pelo qual a consciência, no caso humana, né, apreende um dado objeto, utilizando as sensações como instrumento. Então, para o Merleau-Ponty, a percepção não seria o conhecimento exaustivo, o conhecimento total do objeto, mas uma interpretação que pode ser provisória e incompleta. Aí, por que que a gente valoriza, nos dias de hoje, os estudos da percepção ambiental? Porque cada vez mais há a constatação de que as sociedades humanas estão destruindo os ambientes. As sociedades humanas destroem a natureza. É muito comum a gente ouvir falar isso, ler sobre isso. Entretanto, assim como cada indivíduo, cada grupo vê e percebe o ambiente de uma forma singular. Por isso que é importante se levantar como determinado grupo, ou mesmo um indivíduo, percebe o ambiente em que ele vive. Isso vai servir como uma espécie de diagnóstico para os estudiosos, pesquisadores, professores que querem fazer estudos de educação ambiental, de interpretação ambiental, de análise ambiental, iniciar a partir do levantamento da percepção do grupo envolvido naquele recorte territorial. Eu acho que dá para, com essas palavras, a gente compreender, né, como que se dá esse processo, né, o que, que seria um processo perceptivo. Todos nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, nós temos nosso corpo, né? Cada um tem o seu corpo, cada um habita um corpo. O nosso corpo, a gente costuma dizer que é a nossa primeira casa. E o nosso corpo é dotado de sentidos. Existem aqueles famosos cinco sentidos que todos nós temos, alguns têm deficiência em alguns dos sentidos, e que cada indivíduo, então, caracteriza, né, ter um corpo que vai dar condições de perceber e interpretar o seu meio. Nós costumamos dizer, a partir de estudos, que os seres humanos são muito visuais. E realmente somos muito visuais. Mas não somente a visão, o sentido da visão, contribui para a construção da percepção. Então, além de tudo que cada um dos órgãos dos sentidos pode contribuir para a construção da percepção, outros elementos são fundamentais, porque cada indivíduo está inserido num grupo e cada grupo tem uma cultura predominante, tem uma história predominante, habita e vive determinado recorte territorial em determinado recorte temporal. E tudo isso vai contribuir para diferenças das percepções de ambiente ou de outros fenômenos.
A senhora falou, professora, que essa percepção é uma construção, né, que tem muito a ver também com essas particularidades de cada um, né, de cada ser humano. E além disso, eu queria saber de que forma, né, a percepção ambiental ela pode ser utilizada ou pode ser vista na prática, né, após, por exemplo, esse diagnóstico que os estudiosos fazem estudando determinado grupo, né, social. E de que forma que a gente pode visualizar a questão da percepção ambiental na prática, no dia a dia mesmo?
O que a gente pode falar, de que forma que se pode levantar essa percepção e, a partir daí, se avançar na sua investigação. Né? Uhum. Então, há várias formas de se levantar a percepção. Os questionários, por exemplo, são muito comuns, né, serem aplicar questionários para se levantar a percepção, entrevistas. E nós temos utilizado na nossa disciplina de percepção ambiental os mapas mentais, que são, atualmente, têm sido também muito utilizados, tanto na geografia, que é a minha área de formação, quanto na psicologia e até na arquitetura, né? Na biologia também e na educação ambiental em geral. Os mapas mentais, eles são vistos como representações mentais, que cada indivíduo convidado para expor no papel ou numa tela digital os recursos, né, dando os recursos para que ele exponha as suas representações mentais, ele vai colocar nessa tela ou nesse papel, a partir de uma questão matriz que o pesquisador coloca. Por exemplo, o que é meio ambiente para você? Como é o seu meio ambiente? Seria uma questão principal. O indivíduo, cada indivíduo vai retratar, vai desenhar, vai escrever no papel aquilo, essa representação mental que ele possui naquele momento. A partir daí, quem está conduzindo a investigação vai elaborar a interpretação desses mapas mentais. Esse resultado, esse panorama que o investigador vai obter, vai servir como aquele diagnóstico para as tarefas, os objetivos que ele gostaria ou ele pretende atingir no seu estudo, na sua investigação. Então, seria o passo inicial, primordial, para se trabalhar com determinado grupo, em determinado espaço, em determinado lugar, como, por exemplo, o desenvolvimento de políticas. Né, de políticas públicas, como, por exemplo, o desenvolvimento de algum estudo de análise ambiental de determinada comunidade, de determinado recorte territorial. Então, ele vai levantar a partir de, com instrumentos específicos, levantar a percepção ambiental predominante daquele grupo, daquela comunidade.
E de uma forma multidisciplinar, né, professora?
Os estudos de percepção, como eu disse, tem várias áreas de conhecimento que vem utilizando, em especial a geografia, a biologia, a arquitetura e a psicologia, né, a chamada psicologia ambiental.
Bom, professora, a senhora mencionou, né, durante a conversa a respeito de um outro conceito chamado educação ambiental, né? E chegando agora nessa questão, inclusive, eu queria saber como que a percepção ambiental se relaciona com a educação ambiental. De que forma que elas podem auxiliar na defesa do meio ambiente?
Então, Daniel, para isso eu vou sinteticamente situar a educação ambiental no caso brasileiro.
Uhum.
Então, a educação ambiental, ela surge, sobretudo, né, com mais força, a partir da década de 1970, no âmbito internacional, quando algumas publicações e movimentos sociais, também na década de 1970, há muitas transformações sociais no mundo, e parte da população vai se dando conta que as relações que estão sendo dadas junto à natureza, ela tem sido preocupante, tem se colocado de forma preocupante quanto ao destino da humanidade. Então, as ameaças para a manutenção da vida no nosso planeta Terra, elas vão se configurando cada vez com mais força, e vários estudiosos vão levantando formas de atenuar essa relação danosa ao meio. E a partir daí chegam, né, à conclusão, a maioria chega à conclusão, de que tem que se atuar na educação, no campo da educação. Então, na realidade, a gente costuma dizer que se constata que a educação que tínhamos, muita ainda da educação que nós temos, ela não é ambiental. Porque se isso é um papel da educação, o processo educativo já deveria estar dando conta disso. Então, se constata que não. Os seres humanos, os indivíduos, cada vez vão se distanciando dessa ideia de natureza e vão se percebendo cada vez mais fora da natureza. E nós sabemos que isso não é realidade. Então, vão sendo impostas diversas formas de se inserir uma educação que seja ambiental nas escolas, que a gente costuma chamar de ambientes formais de educação, assim como na vida como um todo. Né? E aí, gradativamente, vai se construindo essa ideia do que se acostumou a chamar de educação ambiental. E no Brasil, desde 1999, há uma lei específica que é chamada de Política Nacional da Educação Ambiental. Que, aliás, antes disso, é importante lembrar que na própria Constituição Brasileira de 1988 já tem um capítulo dedicado ao meio ambiente, e nesse capítulo tem um inciso que afirma a necessidade da educação ambiental em todas as formas, né, de educação, em todos os ambientes. Então, a partir daí, vai se construindo, né, nós temos hoje um aparato legal, assim, de muita força, que coloca a educação ambiental como necessária, como obrigatória, em todos os níveis, né, da educação infantil, à universitária, à pós-graduação, em todos os ambientes, os ambientes formais e os ambientes não formais de educação. E durante todo esse tempo foi se construindo, né, formas de formas, currículos de educação ambiental. Entretanto, mais recentemente, fomos nos dando conta que essa educação ambiental, ela era muito conservadora, muito positivista, muito deslocada da realidade de vida da população. aquela ideia, o homem destrói a natureza. Então, quer dizer, desde o menino pequeno na escola, ele está ouvindo isso, ele está reproduzindo isso, o homem destrói a natureza. Só que ele não se dá conta que não são todos os homens, que alguns homens, algumas empresas, alguns grupos destroem muito. E a maioria que não destrói está subjugada a esse processo. Então, a percepção dessas contradições na nossa sociedade, elas vão sendo incorporadas por uma nova visão, que é uma linha que a gente costuma chamar, hoje em dia, de educação ambiental crítica, que é uma educação ambiental que coloca o indivíduo e os grupos numa relação, né, extremamente complexa com o ambiente, e esse ambiente, ele tem parte dele ambiente natural, aquilo que a gente chama exclusivamente de natureza, e boa parte já é um ambiente transformado. E que as ações de pequenos grupos podem realmente destruir o ambiente de vida de boa parte da população. E isso vai cada vez mais, quer dizer, considera-se que já estamos em um momento em que a recuperação do ambiente, do planeta, para a vida, para a manutenção da vida, já estaria praticamente impossível. Então, já avançamos tanto na destruição que seria difícil a recuperação. Mas, assim mesmo, nos mantemos na luta pela manutenção da biodiversidade, manutenção dos espaços, dos ambientes, para podermos prorrogar o máximo a possibilidade de vida no planeta.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. E hoje estamos falando sobre percepção ambiental e a nossa convidada é a professora do programa de pós-graduação em ensino de ciências do Instituto de Física da UFMS, Icléia Albuquerque de Vargas. Professora Icléia, a senhora mencionou na resposta anterior a respeito do trabalho, né, da educação ambiental em todos os níveis de educação. Eu queria que a senhora explicasse para a gente comentasse também quais são os principais desafios, né, desse trabalho, seja com as crianças, com os adolescentes, com as pessoas que estão já na pós-graduação, na graduação. Quais são os principais desafios enfrentados para trabalhar essa temática dentro da área educacional?
Daniel, os desafios são inúmeros, né? Sobretudo hoje, quando nós vivemos essa epidemia do coronavírus, que também, para muitos, é visto como resultado da relação sociedade-natureza na contemporaneidade. Então, a própria disseminação do vírus e de outros vírus, né, e outros que poderão estar por vir, é visto por muitos cientistas como resultado dessa relação muito pouco harmônica entre sociedade humana e o ambiente. Então, os desafios são imensos e há uma busca, uma procura imensa. O que eu posso dizer é que nós trabalhamos, a nossa pós-graduação, o programa foi criado em 2007. Portanto, desde 2007, nós trabalhamos com uma demanda muito boa. A cada ano, né, aumenta o número de profissionais, sobretudo da educação, buscando o aprimoramento profissional no nosso programa. E na educação, né, na educação básica, desde a educação infantil, quer dizer, muitos professores que nos procuram são professores da educação básica. Além disso, há outros profissionais, e são profissionais das mais diversas áreas, porque a educação ambiental, ela é recomendada que seja trabalhada de forma interdisciplinar. Então, a vida, a relação sociedade-natureza, ela é de interesse de todos.
Uhum.
Então, nós temos profissionais das mais diversas áreas, que, claro, que não são todos, porque o próprio programa, ele, os editais, eles fecham em algumas áreas, mas na área de educação ambiental, há uma abertura maior para profissionais das mais diversas áreas. Então, é trabalhado a educação infantil em todos os níveis. Mas o ideal, quando se pensa numa educação ambiental, é que se possa trabalhar, né, com os alunos, os estudantes, os grupos envolvidos no processo formativo, que possamos trabalhar com esses grupos nos ambientes naturais também. E há um ano nós estamos trabalhando apenas nos ambientes virtuais. Né? Todas as aulas, todos os encontros, todos os simpósios estão acontecendo de forma virtual. E isso realmente deixa um pouco a desejar, né? Nós temos muita vontade, a gente é muito ligado a estar fora, a se envolver com o ambiente natural, a conhecer as contradições dos ambientes, sobretudo os ambientes urbanos, né? Que nos apresentam inúmeras contradições. Então, o maior desafio está sendo a gente trabalhar dessa forma. Mas são inúmeros desafios, falta ainda profissionais, falta muito recurso financeiro, falta a própria, que a gente costuma dizer, né, a consciência, né, uma consciência ambiental, uma compreensão, a gravidade dos problemas socioambientais que vivenciamos hoje e as tendências de agravamento. Então, tudo isso vai somando e são os nossos desafios.
E, professora Icléia, como que a percepção ambiental, né, em conjunto com a educação ambiental, seja nesse trabalho, né, com as crianças, os adolescentes, os jovens, em nível de formação, nos níveis de educação, né, nos mais diversos níveis, ela pode estimular práticas sustentáveis no dia a dia, né? Eu acredito que, principalmente as crianças, né, elas acabam sendo também replicadoras daquilo que elas aprendem, né? E isso vai, essa informação vai sendo levada dentro das suas casas, para os seus familiares, para fora desse núcleo também, né? Então, acredito que seja vai se formando ali uma cadeia, né, de informação.
Sem dúvida, sem dúvida. Cada criança que chega na escola, ela traz os conhecimentos, os saberes próprios daquele meio que ela veio, que é a família, e daquela cultura, né, própria daquela família, que envolve vários fatores. Então, como havíamos dito antes, o trabalho da percepção ambiental na educação ambiental, ela nos serve como diagnóstico, seria o primeiro diagnóstico. Então, quem são esses alunos? De onde vêm? Onde eles vivem? Como eles se relacionam com o meio? Isso vai possibilitar ao professor, ao educador, que ele não parta daquela ideia de que o aluno é um papel em branco e que eu vou colocar a ideia que eu quiser. Não, o aluno já traz suas experiências. E essas experiências vão contribuir para que o educador e os próprios outros alunos, os coleguinhas, possam construir uma ideia de ambiente, conhecer o que o outro, que o colega vive, qual é o trajeto que ele faz de casa à escola, qual a região da cidade ele habita, onde que ele nasceu, de onde que ele vem, e permitir para que o programa do professor, os seus planos de aula, partam de uma ideia mais elaborada do grupo que ele está contribuindo ali no processo educativo. Então, é nesse sentido. Se faz o levantamento da percepção ambiental e, a partir daí, se constrói o plano, os planos de aula de educação ambiental. E como a educação ambiental, ela não é uma disciplina, aqui no Brasil ela não é uma disciplina, disciplina, inclusive a lei recomenda que nunca seja trabalhada como uma disciplina, com exceção para o ensino superior. A educação ambiental, ela, de certa forma, impõe um entrosamento entre os diversos professores, os professores das inúmeras áreas do conhecimento que estão dentro da escola. Então, a educação ambiental, ela contribui para esse entrosamento, ela propõe, né, esse diálogo entre as diversas áreas e propõe também um reconhecimento e uma reflexão sobre o ambiente da própria escola e o ambiente de vida dos seus alunos. É nesse sentido.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professora Iclé, o espaço agora está aberto para que a senhora apresente as suas considerações finais.
Bem, eu tenho a agradecer para nós do programa de pós-graduação em ciências da área de educação ambiental. É muito importante que a comunidade universitária e que a população em geral de Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul, valorize a educação ambiental e reconheça os estudos de percepção ambiental como fundamentais para se pensar a própria educação ambiental e as relações sociedade-natureza em geral. E aí nós nos colocamos à disposição, acabamos de passar por um processo seletivo, né? Toda a pós-graduação da UFMS encerrou na semana passada o processo seletivo, estamos com novas turmas iniciando a pós-graduação, mas nós nos colocamos à disposição, sempre abrem, são abertas vagas para aluno na condição de aluno especial em algumas disciplinas do programa, inclusive nessa disciplina de percepção ambiental, que eu divido com a professora Suzete Viziac. Então, a cada ano tem o processo seletivo, tanto para mestrado quanto doutorado, e em seguida há também essa possibilidade de daquele que não conseguiu ser aprovado ainda ou não tentou o processo seletivo, ingressar e participar de até duas disciplinas como na condição de aluno especial, para poder também conhecer melhor do que trata e no futuro tentar conquistar uma vaga nesse programa. Então a gente se coloca à disposição e é sempre muito bom conversar com vocês. Agradeço muito sua atenção, Daniel, e me coloco à disposição também.
Nós conversamos com a professora Icléia Albuquerque de Vargas. Professora Icléia, novamente agradeço a sua participação e as informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigada, Daniel.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a programação musical da 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.